Começa agora uma nova edição do E o Vencedor É. E Carla, hoje juntam-se a nós, ao Bruno Vieira Amaral e ao José Manuel Fernandes, a Filomena Martins, o Ricardo Conceição e o Rui Pedro Antunes, casa cheia, portanto.
Casa cheia, quase tão cheia como o Parlamento ontem, onde os 230 deputados não conseguiram chegar a um nome minimamente consensual para a presidência da Assembleia da República. Rui Pedro, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu ontem?
Olha, foi assim... Tá, a Assembleia tá pior ainda, é o que eu tenho a dizer. É como eu, como não estou aí convosco, também estou sempre pior, não conto com a vossa companhia.
Portanto,
direta.
Falta companhia, falta diálogo, é isso?
Exato, falta diálogo. Mas não há outra forma de dar... Havia várias pessoas a quem dar nota, mas acho que não há grande forma de fugir... A dar uma nota ao Chega. Mas antes disso, eu queria só explicar uma coisa, que é, as pessoas falam muito em acordo entre o PSD e o Chega na segunda-feira, e eu acho que o acordo é um termo, para não estarmos aqui muito na semântica, mas é um termo que se dá muito à confusão. O que houve foi um entendimento parlamentar entre o PSD e o Chega, com os seus líderes parlamentares. Aliás, André Ventura disse isso em entrevista ao Observador, na Rádio Observador, e o PSD também disse. Portanto, as duas versões validaram a história, não estamos a tomar partido por ninguém. E isso não se trata de nenhum acordo, trata-se de um entendimento, como existem milhares de entendimentos em comissões de inquérito, em comissões parlamentares, em reuniões de conferências de líderes. Às vezes é o PCP que está do lado do PSD, outras vezes é o PS que está do lado do Chega, e vice-versa. Apesar de não acontecer muitas vezes, o PS está do lado do Chega, honra seja feita. E André Ventura ficou muito chateado por duas figuras do PSD, uma figura do PSD e outra do CDS, duas da AD, terem dito que afinal não havia um acordo. Que não existia. E é verdade, o acordo não existia. O que existia era um entendimento tácito entre os dois. Olha, votas os meus nomes, eu voto os teus. Isso não é acordo nenhum. Muito menos quando um acordo, na nossa semântica parlamentar, na nossa gíria política, se tornou numa coisa que é um acordo, pressupõe algum acordo de governação, ou de governabilidade, ou programático, e portanto tudo isso cria uma grande confusão às pessoas. Não havia acordo nenhum, portanto eles disseram aquilo que disseram. Nos termos do não é não, para o tipo de acordo que o não era não, não havia acordo nenhum. E portanto ninguém nada mentiu, disse só aquilo que era a verdade. E era a verdade de André Ventura. Portanto, ele pode arranjar as desculpas que quiser, o André Ventura, mas essa não é válida. Pode dizer, mudei de ideias, é legítimo, tenho os votos, não quero, acho que estou farto de ser humilhado, como ele diz. Tudo isso é legítimo. Agora, vir dizer que é porque não sei quem disse não sei o quê, quer dizer, é do domínio, do humor, praticamente. E, portanto, o Chega provou com isto que não é só um parceiro radical, como se autodefine, é também um eventual parceiro pouco fiável. E até ajudou Luís Montenegro na ideia de que não pode confiar no Chega nesta legislatura, atirando, se calhar, o PSD para os braços do PS. E o que já vimos esta manhã é que, vendo que o Chega não mantém a sua palavra, seja ela a nível dos líderes parlamentares, seja de que forma for, Luís Montenegro já marcou uma reunião, sim, com Pedro Nuno Santos. Até agora Luís Montenegro tinha uma postura equidistante, que é, eu não vou privilegiar ninguém. Comunico com o PS, comunico ao Chega, normalizando o Chega, coisa que até agora ninguém tinha feito, e dizendo que até lhes aprovava os vice-presidentes, e então tratou todos por igual. Tratou-o como o Chega que sempre quis ser tratado, que é um partido como os outros. Em matérias em que é preciso um consenso parlamentar, e que historicamente o PSD até se entendeu sempre com o PS e não o contrário. E agora, o que fez André Ventura foi simplesmente desbaratar isso. E criou um tratamento de favor. Agora quem tem esse tratamento de favor é Pedro Nuno Santos, porque vá-se lá saber porquê, porque alguém muda de opinião em 24 horas ou em 4 horas, Luís Montenegro decidiu ter uma reunião esta manhã com Pedro Nuno Santos, porque lá achará, nas razões dele, e diria eu que agora tem mais razões para achar isso, que os deputados do PS são mais fiáveis do que os deputados do Chega, e que para negociar um cargo tão importante como Presidente da Assembleia da República tem que se sentar com o Partido Socialista e não propriamente com o Chega, e André Ventura conseguiu criar isto. Portanto, a minha nota é uma nota negativa para André Ventura, que podia agora entrar no Parlamento, entrar no circuito e começar a fazer todo o caminho que ele quer, que é o ser o partido mais votado, lutar para ser Primeiro-Ministro. Tudo isso é legítimo. Mas isso não se faz totalmente fora do sistema. No, fora do sistema parlamentar, não é? Do sistema que ele fala. E, portanto, acho que perdeu com isto. Vamos ver, porque os eleitores de André Ventura e as pessoas que votam no Chega têm uma maneira de pensar diferente. Talvez ele tenha ganho com isto. Na minha percepção, na minha humilde percepção das coisas, parece-me que André Ventura perdeu votos com isto. E, nesse sentido, a minha nota é um 7. Sim. Para André Ventura, porque mostrou que não tinha palavra parlamentar logo na primeira oportunidade e deu a oportunidade a Luís Montenegro de ir para os braços do PS.
E daí o teu 7. E é por isto, Filomena, que falas de um recreio ontem a que assistimos no Parlamento.
Falo de recreio e do bully. Do recreio,
do
não é?
Bully.
Do bully, porque o bully tem aqui um pequeno poder, tem a bola, não é? Isto ainda para falar nisto. E quer que lhe peçam a bola para os outros poderem jogar, e ele não empresta a bola se não forem lá à casa pedir com todos os cerimoniais, se não forem à festa todos, e não pode ser por telefone, tem mesmo com o telefone teria de ser com o Salamaleques e teriam de ligar diretamente a ele, não é? Porque o que percebemos depois, até pelo texto que hoje temos em manchete, que é assinado pelo Miguel Santos Carrapatoso e pela Mariana Lima Cunha, que tem alguns detalhes do que se passou ontem ao longo do dia, percebe-se que não valeu o tema que foi o telefonema que foi feito entre os líderes parlamentares e que permitiu este consenso, este entendimento, como o Rui Pedro lhe chama, nem sequer valeu o telefonema que a Guiar Branco fez, que era a André Ventura, que era também a Rui Rocha e a Nuno Melo, e a Pedro Nuno Santos também, que a Guiar Branco também ligou, mas que Pedro Nuno Santos não atendeu, e pelos vistos não leu o SMS, teria de ser outra forma. Por isso, André Ventura queria claramente que se rebaixassem, não deixou ninguém jogar, não emprestou a bola, fez uma birra das grandes, bateu o pé duas vezes, quis aqui um medir de forças com o PSD, e por isso, de alguma forma, eu até acho que ele, não sei se ele saiu a perder, como diz o Rui Pedro, não sei se saiu a ganhar, também não percebi aqui, na verdade ele acabou por conseguir aquilo que queria, manteve tudo por decidir neste primeiro dia de novos trabalhos, já deu o arranque dos trabalhos parlamentares, fez um teatrinho, marcou território, fez o seu número, quis que Montenegro descesse ao seu nível e lhe fosse pedir batatinhas de alguma forma. Não aceitou este compromisso, que era o que existia, de cumprir a Constituição, de ver garantida a eleição de um vice, válida para o Chega, para o PS e para a Iniciativa Liberal, que o PSD fez como entendimento, achou que era traído, qualquer coisa de menino vingativo do recreio, fez-se de vítima, aquela vitimização. E, portanto, agora ele... Acho que neste momento Rui Rocha teve toda a razão quando chamou uma birra de criança grande e mostrou claramente que não é de confiança. Portanto, agora aqui não entra só Montenegro, não é? Obviamente que Montenegro não devia de alguma forma fazer a vontade da Ventura, mas aqui também tem de entrar Pedro Nuno Santos, porque o PS o ajuda a desbloquear isto, ou mantém a sua candidatura e ajuda ao bloqueio, e este bloqueio só será vós chega. E como é que isto se faz? Qual será o acordo que pode fazer
pode
com o PSD? Isto é muito discutível, mas há uma coisa que não é discutível, é preciso entrarem aqui adultos na sala. E se Pedro Nunes insistir em Assis e em manter esta novela, eu acho que Ventura agradecerá. Se Montenegro se desse ao Chega, ou uma candidatura socialista de Assis, neste encontro que vai existir agora às 9h30, também acho que pode começar a fazer as malinhas.
Ficava mais fragilizado. A tua nota vai claro, para os adultos ou vai para as crianças do recreio?
Para os adultos ainda temos de ver o que é que vai sair de agora. Para a criança no recreio, acho que vai uma nota muito baixinha, não é? Ainda que ele no final acabe por ter ganho, portanto vai uma nota baixinha com uma tentativa de perceber se ele venceu ou não venceu a sair disto, portanto um 3 no meio disto tudo. Mas no meio do circo todo, os parabéns ao António Filipe, que até acabou a sessão com o humor ontem, a dizer que não ficava lá a dormir. Portanto, só para o António Filipe, olha, vai um 15, mas para o André Ventura um 3.
Aqui fica então um 15 para o Presidente da Assembleia em exercício. Ricardo, quem é que tu queres, a quem é que queres dar nota?
Olha, um 7 para o André Ventura, porque é ele a origem de tudo isto, é ele a origem do tumulto que assistimos ontem na Assembleia da República, e eu não tenho a certeza que se desate este nó hoje. Começo a ter muitas dúvidas sobre isso. Eu subscrevo na maioria das coisas que disseram o Rui Pedro e a Filomena. Acho, no entanto, que André Ventura capitalizou junto do seu eleitorado. Acho que o eleitorado de André Ventura está à espera que ele faça isto, que é dar dois murros na mesa e dizer que quem manda é ele e que nada se consegue sem que ele entre ou concorde ou discorde, sem que ele apareça. E o problema aqui é que estamos a falar da eleição do Presidente da Assembleia da República, que toda a gente vai desvalorizando, não é uma figura, é a segunda figura do Estado, é uma figura importante nas instituições democráticas e que não pode ser desvalorizada, que resulta da eleição pelos deputados e necessita de 116 deputados, ou seja, necessita de um consenso no Parlamento. E os partidos do arco da governação, os partidos tradicionais, têm de perceber de uma vez por todas que não se podem deixar aprisionar por estas guerrilhas e por este radicalismo, porque assim só estão a alimentar o radicalismo. Por isso, o que se pede é que existam realmente adultos na sala, e adultos na sala é, neste caso, o PS viabilizar um presidente do PSD. É isto que tem de acontecer, e não me venham com a teoria dos três blocos. Não venham com a teoria dos três blocos, porque o centro-direita foi o mais votado das eleições. O Chega pertence ao bloco do centro-direita. Também não vamos aqui inventar que o Chega não pertence ao centro-direita.
Embora não
esteja
agora a colaborar
PS,
com a solução.
Eu acho que, pessoas, já dormimos uma noite, todos. Vamos, de cabeça fria, olhar para as coisas e fazer aquilo que a lógica manda que faça. É só isso que se pede, é isso que o país espera.
Será que é hoje, José Manuel, que se desbloqueia isto?
Olha, eu vou ser sincero, não sei.
Não sabes também, não sei por uma estás com as dúvidas
não
do
sei, Ricardo. Não sei por uma razão simples, porque há aqui... ontem o Partido Socialista fez um, e tem passado um pouco entre os pingos da chuva, fez um teatro, fez um teatrinho. Quer dizer, que nós agora, conforme vamos percebendo os acontecimentos, vamos vendo. Primeiro, tratou de cavalgar o espetáculo de Ventura quando o Ventura disse que tinha acordo. Na verdade, o Ventura não disse que tinha acordo. Quando nós vamos ler as declarações do Ventura, o Ventura disse que tinha, não, nem disse que tinha falado com o Montenegro, disse que tinha havido um contacto entre os líderes parlamentares, e como havia compromisso do PSD de votar o vice-presidente do Chega, o que foi basicamente aquilo que foi comunicado ao Chega, ao líder parlamentar do Chega, portanto o Chega iria votar o Presidente da Assembleia. A partir desse momento, Pedro Nuno Santos passou a estar incontactável e a não responder a mensagens, fossem SMS ou WhatsApp, já na noite teria telefonemas, e com o discurso de pronto, já viram, isto não, o não é não, afinal é um sim é sim, já se entenderam todos, nós estamos de fora. E foi neste discurso que o PS esteve até ao fim do dia, e é muito revelador ver a última conferência de imprensa de Eurico Brilhante Dias, a declaração que ele já fez depois da última votação, que é uma conferência que toda ela se preocupa com semântica. Basicamente, para não negar que foi feita a comunicação prévia pelo líder parlamentar do PSD ou ainda líder parlamentar do PS, portanto que ele recebeu essa informação vinda da bancada do PSD, dizendo que não houve acordo nenhum. Pois claro, não houve acordo nenhum, houve uma comunicação, houve um modus faciente que durante muitos anos foi mais ou menos normal na Assembleia, exceto quando um personagem, que aconteceu com mais que uma bancada, aconteceu ao CDS, aconteceu ao PSD, havia um bloqueio que impedia que aquilo que é da norma, que é a indicação do Presidente e Vice-Presidentes, não passasse na primeira votação e às vezes houvesse que substituir candidatos. Portanto, e ficámos bloqueados nisto, como uma criança à direita a dizer que, enfim, houve declarações menos felizes ao longo do dia, designadamente, eu acho que Nuno Melo pode vir a ser um grande problema naquele Parlamento, devo dizer. Não acertou uma durante o dia inteiro. Mas apesar de tudo, é um partido menor. É preciso também dizer as coisas com toda a frontalidade. E percebe-se porque é que é um partido menor depois do que ele andou a fazer ontem. Independentemente disso, Nós temos uma criança grande à direita, como dizia, olha, foi uma das declarações que eu gostei de ouvir, apesar de ele dizer ontem à noite, que foi a de Rui Rocha quando tratou, quando disse que, olha, eu sei como é que trato uma birra de um filho pequeno, não sei como é que trato uma birra de alguém que tem mais de 40 anos, como é o caso de André Ventura. Agora, há outro problema, e que se calhar é o elefante no meio da sala que ninguém quer falar. Qual é a nossa posição relativamente à eleição do vice-presidente do Chega? Há uma facção importante no Partido Socialista e à esquerda do Partido Socialista, e isso foi evidente nas declarações do livro de ontem, que não quer que o Chega tenha um vice-presidente, que quer manter aquilo que vem da anterior Assembleia. E, ora dizem que é por causa de ser o Pacheco da Munia, ora dirão outra coisa qualquer quando for a próxima votação. Eu um dia gostava que me dissessem porque é que o Pacheco de Amorim, que era um adolescente que pertencia ao MDLP, tem isso como nódoa no seu currículo mais maior do que a nódoa de José Miguel Júdice, que é um senador da República e que também, por acaso, já não era adolescente e também esteve no MDLP. Mas, enfim, são contas de outro rosário. Portanto, voltando a este assunto, eu digo, esta questão do vice-presidente é capaz de encalhar hoje a conversa entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. E eu não estou a ver que o PSD possa oferecer a presidência da Assembleia a Francisco Assis numa altura destas, quando o discurso do Partido Socialista é que vá de retro acordos centrais, sim, acordos ao centro. Portanto, para isto tudo, vou dar... Vou dar uma nota a António Filipe, que é a única pessoa, o único adulto, o único adulto que saiu realmente bem de ontem e que mostrou que mesmo tendo António Filipe ideias com que eu discordo radicalmente, sabe quais são as regras do jogo e as leis a cumprir. Até na declaração final que fez a dizer que ia dormir a casa, não ia ficar a dormir no Parlamento. Portanto...
António Filipe
vai um 14.
Um 14 para
nunca
António
pensámos
Filipe.
Dizer isto.
Aqui está. Bruno, ficaste com muito pouco tempo, infelizmente, mas
rápido.
Vais pontuar Aguiar Branco.
Sim, Aguiar Branco. Só para dizer também que não concordo nada com a ideia de birra de André Ventura. Isto não é uma birra, isto é uma jogada política e é uma jogada de cálculo político. Foi muito ponderada por André Ventura, não é uma birra, talvez alguns já não se lembrem do que é uma birra de uma criança, isto não é uma birra nenhuma, é uma jogada com um determinado objetivo. Eu estava aqui na dúvida entre condenar a irresponsabilidade dos partidos ou saudar o combate político, acho que deve ser condenada a irresponsabilidade dos partidos, com erros voluntários e involuntários, de todos eles, dos principais, PS, PSD e o Chega, e tem-se falado muito na necessidade de um governo de combate. Mas ninguém tinha pensado bem no que isso significa, era só uma metáfora. Ora, meus amigos, o combate é isto. Isto é guerra de trincheiras com lama, sangue e luta por cada metro até à morte. E o primeiro mártir desta guerra das trincheiras é, de facto, Aguiar Branco. Podia-se pôr lá uma placa na Assembleia da República a dizer aqui jaz o corpo político de São Aguiar Branco, não pode ser São Francisco de Assis porque esse já existe, mas é o primeiro grande mártir desta guerra de trincheiras que não vai melhorar nos próximos tempos, vai ser assim, e é bom que nos preparemos. Se falávamos tanto num governo de combate para esta nova realidade política, vamos ter também um parlamento de combate.
Que nota se dá a um mártir, Bruno?
Um mártir é um 20, tem de ser um 20 para o mártir.
Um 20 para o primeiro mártir desta luta política, Aguiar Branco. Até amanhã em mais um E o Vencedor É.